Benfica está no seu coletivo.
Pronto, estou satisfeito.
Todos somos um. Avante Palestra!
Vamos! O melhor ser campeão.
Salve, salve, amigos do Análise Verdão. Tá começando mais um podcast aqui. Eu sou Valéria Contado e hoje eu vim falar de uma derrota dolorida aí do Palmeiras nesse jogo contra o Red Bull Bragantino por 4-2. Foi um jogo bem difícil, assim, um jogo bem altos e baixos, uma montanha russa e mais uma pro Palmeiras. E a gente veio falar dessa partida hoje, que teve uma escalação diferenciada, que teve alguns tópicos que são bem importantes pra gente citar aqui no podcast. E comigo hoje está a Marília. Marília, boa noite pra você.
Boa noite, Vá, boa noite, Luca, todo mundo que tá ouvindo a gente, apesar dessa derrota bem ruim aí do Palmeiras, uma atuação principalmente defensivamente muito ruim, a gente vai tratar sobre isso, mas um jogo que distancia a gente ainda mais dessa questão do Campeonato Brasileiro e aumenta ainda mais a sequência negativa que o Palmeiras tem tido, que tem muitas dificuldades de pontuar no Campeonato Brasileiro. Jogo difícil, jogo duro e resultado pior ainda, mas tem muitos pontos que a gente precisa tratar.
Exato, tem muitos pontos, teve a volta da torcida num jogo contra uma equipe que é muito bem organizada, então tem bastante coisa para falar. E quem tá aqui com a gente também é o Luca. Luca, boa noite para você.
Boa noite, Val, Marília, pessoal que tá nos ouvindo. Guardaram toda a emoção dos últimos dois jogos para esse jogo, né? Infelizmente o resultado ainda foi ruim, uma atuação meio estranha do Palmeiras, apesar de ter pontos positivos. Acho que a gente vai falar muito mais dos pontos negativos, porque o resultado indica isso. Enfim, mais uma derrota do Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Vai ser muito longa essa nossa jornada até o dia 27 de novembro, mas enfim, resistiremos e, enfim, no final das contas, quem sabe um título aí. Mas hoje é um jogo realmente muito, muito complicado de se falar, porque foram momentos. Foi realmente uma montanha-russa, como a Marília falou. E o Palmeiras hoje mostrou toda a inconstância que vinha mostrando e, enfim, resultou nesse resultado aí um pouco estranho, né? Que a gente não tá acostumado a ver todo dia um 4-2, mas isso mostra muito do que o Palmeiras foi na partida de hoje.
O tópico que a gente vai trazer aqui é a escalação, já que o Palmeiras estava com um time um pouco diferente por conta de convocação para a seleção, algumas lesões, algumas baixas por cartão, né, suspensão. Então a gente vai falar sobre a escalação do Palmeiras. Quem estava em campo hoje era Jailson no gol, Renan, Kusevic, Patrick de Paula, Jorge, Rony, Wesley, Luan, Diogo Barbosa, Rafael Veiga, Dudu, sob o comando do técnico Abel Ferreira. Então, queria saber o que vocês acharam dessa escalação, como foi para vocês ver isso em campo no jogo de hoje.
A gente começou que a gente não tinha lateral direito para essa partida, né? Tanto o Mike quanto o Marcos Rocha estão lesionados, estão nesse processo de recuperação, e o Gabriel Menino, que vinha fazendo essa função, estava suspenso para o jogo de hoje. Então, a ideia que o Abel teve, apesar de muita gente achar que apareceria aí no time o Garcia, o garoto da base, que teve algumas atuações no Paulistão, o Abel optou por colocar o Kusevic para fazer essa função. Então, o Kusevic fazia a saída com 3, como é muito comum no Palmeiras, e no momento defensivo, sem bola, ele fazia lateral. Não foi a melhor das atuações dele, pelo contrário, depois a gente vai falar da atuação da defesa como um todo, mas foi uma atuação muito ruim do Kusevic. Além dele, a gente teve o Danilo Barbosa no meio campo também, que foi um jogador que tem aparecido muito pouco, né? A gente esperava, a gente criou uma expectativa muito grande em cima desse jogador, e ele não rendeu muito bem aquilo que a gente esperava, né? Ele tinha um potencial muito maior, mas ele acabou tanto não recebendo muitas chances para entrar no time, minutos, rodagem mesmo, como também não conseguiu corresponder nos momentos em que ele teve a oportunidade, né? Que ele entrou em campo. Então, dois jogadores que aparecem pouco aí no time e que hoje foram novidades e tiveram atuações muito abaixo, inclusive comprometedoras, né? Então a escalação um pouquinho diferente que o Abel mandou a campo, mas uma escalação que também foi muito mal, né? As peças que entraram novas, que foram novidades para esse jogo, foram muito mal. Então uma escalação que que foi a campo, mas que foi muito mal, o time como um todo, né? E claro, alguns destaques negativos individuais mesmo.
Ah, eu acho que essa escalação do Palmeiras, ela foi muito estranha, né? Em vários aspectos, porque realmente a gente tinha muitos desfalques, três laterais direito fora, o Felipe Melo que vinha sendo titular recentemente, que é em tese o titular quando o Danilo, por exemplo, não está disponível, como ele não estava hoje, Zé Rafael fora também. Então, eu entendi que o Abel ele tentou manter um pouco a estrutura que o time vinha jogando já em alguns momentos da temporada, principalmente quando o Piquerez estava começando a ser titular, fazia a saída com três com o lateral direito fechando. Hoje o nosso lateral direito no final das contas era o Kusevic, porque o Palmeiras marcava numa linha de quatro mesmo. E enfim, o lateral esquerdo tendo um pouco mais de liberdade, diferente do Piquerez, o Jorge jogando mais por dentro, menos fazendo ultrapassagens e chegando mais pelo lado do campo, na linha de fundo. Hoje o Dudu foi esse cara da amplitude na maioria dos momentos ali pela esquerda, muitas vezes pegando a bola e trazendo para dentro, enfim. Mas foi realmente... Eu entendi o que o Abel quis fazer. Eu acho que talvez poderiam ter tido outras soluções do ponto de vista tanto defensivo como ofensivo, né? Mas acho que ele não quis mexer muito na estrutura da equipe. Por exemplo, eu imaginei antes da partida que o Kusevic jogaria centralizado e o Luan mais pela direita, por ser um cara que tem uma saída de bola um pouco melhor, um cara que tem um pouco mais de qualidade mesmo com a bola no pé do que o Kusevic. O Kusevic fica mais naquela função que a gente está acostumado a ver do Gomes, por exemplo, quando joga com três zagueiros ou quando ele é o homem do meio da saída com três, né? Que é um cara um pouco mais atrás, que participa menos da construção de jogadas. Mas isso acabou não acontecendo. Acho que o Abel tentou também não desbalancear muito a questão defensiva em relação ao Luan e o Renan, que são jogadores que estão mais acostumados ali a jogar próximos. E, cara, de resto, né, se a gente for pensar em Danilo Barbosa e Patrick, o Patrick não tava dando, como eu posso dizer, não tava dando motivos para ser titular, para pleitear uma vaga no time titular, não tava entrando muito bem. Teve ali um momento, um lampejo contra o São Paulo e depois, na Libertadores, depois, enfim, teve atuações muito insossas, assim, muito ruins. E o Danilo Barbosa era uma outra opção que também, visto a ausência de três jogadores ali daquela função, né, Zé Rafael, Danilo e Felipe Melo, era o que tinha, né, era ou ele ou o Matheus Fernandes, que também entrou muito, muito mal contra a Chapecoense no único jogo que ele fez. É um cara que tá com menos ritmo de jogo ainda do que o próprio Danilo Barbosa, que a gente já sentiu hoje também, que tava bem sem ritmo. Mas no final das contas, foi isso, o Abel tentou não mexer tanto na estrutura da equipe, em relação daquilo que a gente está acostumado a ver do Palmeiras, estava acostumado a ver do Palmeiras antes do jogo de volta contra o Atlético. Naquele jogo de volta contra o Atlético, a gente teve uma estratégia mais pontual, eu acredito, né, jogando com três zagueiros, que foi repetida depois no jogo contra o América e que até certo ponto deu certo. E hoje o Abel tentou voltar um pouco mais o time para aquilo que a gente viu contra o Juventude, para aquilo que a gente viu até contra o próprio Corinthians, mudando só, claro, peças e outras coisas, mas acho que foi essa a intenção que, no final das contas, a gente vai falar aqui, que acabou tendo alguns problemas, principalmente por falta de entrosamento dos jogadores e por improvisações e questões da montagem do time mesmo, tanto para jogar com a bola, né, ofensivamente, como para construir, como para defender.
Concordo com o Luca. Dentro daquilo que a gente tinha como possibilidade, né, de tantos jogadores convocados, lesionados, suspensos, o Abel colocou a campo aquilo que tinha de melhor, né? Você pode até dizer, o Kusevic não foi bem, não sejamos engenheiros de obra pronta, né? Colocar o Garcia numa fria, logo com a volta da torcida, o Garcia que teve poucos minutos no profissional, né? Jogou apenas o Paulistão, que é um nível muito abaixo, e já de cara pedi-lo no time principal, isso seria também insanidade. A gente sabe que o Abel sempre tem muito cuidado para lançar garotos da base, porque justamente por conta disso, né? Você colocar o Patrick de Paula, Danilo, Gabriel Menino, jogadores que já estão mais acostumados ao profissional, é uma coisa. Você querer propor que o Garcia, por exemplo, estreie num Brasileirão do profissional de uma hora para outra, já na presença da torcida, contra um adversário tão forte como o Bragantino, isso é muito difícil também. Então, acho que dentro daquilo que o Abel tinha como possibilidade, foi a melhor escalação, ainda que o time não tenha performado da melhor maneira e tenha sido uma derrota muito, muito complicada para o time, o desempenho ainda abaixo daquilo que a gente espera de um time como o Palmeiras. Então, dentro daquilo que o Abel tinha como possibilidade, foi o melhor time, né? Mas ainda assim, o Palmeiras teve uma atuação muito abaixo. Mas a verdade é que a gente tinha muitos desfalques para a partida de hoje. Então, realmente, isso dificultou muito para o Abel para conseguir escolher as peças que entrariam nesse jogo.
E como vocês falaram aqui, o Palmeiras com bastante desfalques teve uma escalação diferente do que a gente está acostumado, né? E vocês até citaram alguns problemas que o time enfrentou durante a partida, mas queria que vocês falassem um pouco mais também sobre a questão da atuação da defesa no jogo de hoje. A gente viu que teve alguns problemas durante a partida toda, então queria que vocês comentassem um pouco mais sobre o que aconteceu com a defesa do Palmeiras, que assim, está sendo bastante vazada, mas que geralmente é um ponto forte do time em ocasiões como foi o jogo contra o Galo, por exemplo.
No Brasileirão a atuação da defesa do Palmeiras é horrível. O Palmeiras está entre uma das piores, acho que é a quarta pior defesa do Brasileirão. É uma de time rebaixado mesmo, é uma atuação de defesa de time que tá brigando pelo rebaixamento mesmo, muito mal. A concentração do time é bizarramente estranha em um jogo de Brasileirão, né? Diferente o foco que tem para um jogo decisivo de Libertadores e um jogo de rodada do Brasileirão. E mais uma vez a atuação da defesa foi muito ruim, né? Claro que a gente tem uma defesa totalmente diferente do que a gente costuma ter em jogos, como você mesmo citou, Val, contra o Galo, que ali a gente foi impecável, né? Ali a defesa do Palmeiras foi impecável. E hoje a gente teve peças diferentes, né? Tanto o Jorge quanto o Kusevic, que não tá acostumado a jogar, ao lado do Luan também, né? E isso tudo tem uma questão do entrosamento. E mais uma vez a defesa foi muito mal, sobretudo ali na tanto para fazer a saída de bola quanto para defender mesmo. O primeiro gol é um reflexo de uma demora na recomposição, né? Porque você tem um time que estava no ataque, o próprio Jorge, a gente comentava aqui antes de iniciar a gravação, a demora dele para fazer a recomposição. Tem, claro, o ponto dele estar voltando de uma lesão, ele ainda não está no auge do seu nível físico e técnico, mas a demora dele fez com que o Renan ficasse sozinho. Tinha apenas o Renan e o Luan ali na jogada, numa bola nas costas da defesa, e o jogador do Bragantino, o Ítalo, soube muito bem aproveitar isso, e foi um dos pontos fortes que o Bragantino teve e soube muito bem aproveitar. E com a bola, o Palmeiras foi muito mal, né, na saída, porque você teve atuações comprometedoras, como por exemplo do Kusevic, acho que foi no terceiro gol do Bragantino, né, acaba errando um passe ali na saída, o Bragantino que pressionava, subia, suas linhas pressionavam muito alto e dificultava, né, a troca de passes do Palmeiras. Precisava um pouco mais que o Palmeiras se movimentasse muito mais para conseguir sair, escapar um pouco dessa marcação tão forte do Bragantino, que pressionava muito alto, e o Palmeiras teve sérias dificuldades e acabou em dois dos quatro gols do Bragantino perdendo a bola logo na saída e sofrendo o gol, né? E aí sem chances também pro Jailson. Então foi uma defesa que foi muito mal, assim como já tem sido no Brasileirão, como tem ficado costumeiro, né? E aí a gente percebe também muito a falta que faz jogadores como o Gomes, né? Que são realmente diferenciais, que jogando do lado do Luan é a melhor zaga que a gente poderia ter. E aí a falta que realmente faz, né? E aí por isso que a gente pontuou tanto como as convocações são prejudiciais pro Palmeiras, porque tanto o Everton como o Gomes são pilares, né? Capitães desse time, e fizeram muita falta mais uma vez. Então, uma atuação justamente da defesa para esquecer. Eu não me lembro da última partida em que o Palmeiras sofreu 4 gols, muito menos dentro de casa. Então, atuação mesmo da defesa para esquecer. Muito mal o Palmeiras hoje.
Olha, no Campeonato Brasileiro, o Palmeiras tomou 32 gols, né, em 24 jogos. Só dois times tomaram mais gols que o Palmeiras: o Bahia, que tomou 38, que é o 16º, e a Chapecoense, que é a lanterna. Ambas as equipes tomaram 38 gols. Para efeito de comparação, o Atlético Mineiro, que é o líder, que tem os nossos mesmos 24 jogos, tomou metade desses gols, né? Tomou 36, metade dos nossos gols. Então, tomou 16, eu não sei se eu falei 36 ou 16, mas enfim, no final das contas é 16. Então, a gente vê essa diferença de rendimento e a gente entende por que o Palmeiras oscila tanto. Eu acho que, além dessa questão da falta de entrosamento, do Kusevic, por exemplo, ser um cara jogando improvisado mais pela direita, até porque quando ele entrou como zagueiro, geralmente ele jogava mais centralizado, né, principalmente nesses últimos jogos, né, porque ele nessa temporada não tá conseguindo ter sequência, até porque não tá demonstrando qualidade o suficiente para pleitear um lugar no time titular. Além disso, tem a questão da criação do Palmeiras hoje. Eu acho que o Abel, ele tentou encontrar uma solução que fosse boa ofensivamente, mas que no final das contas acabou sendo um cobertor curto, fez com que o Palmeiras tivesse alguns problemas na recomposição. Acho que o principal deles foi usar o Jorge por dentro. Né? O Dudu hoje muitas vezes ficava na amplitude, abrindo o campo pelo lado esquerdo, e o Jorge infiltrando, entrando por dentro, às vezes até chegando a jogar mais na entrelinha, mais avançado ali, chegando próximo da área. Tanto que ele sofre o pênalti no segundo tempo, enfim, tem outras chegadas no pênalti sofre no segundo tempo e tem outras boas chegadas no primeiro. E essa questão na recomposição dificulta muito, porque é uma troca de posição, né? A gente sempre fala como o jogo está interligado, tanto a fase ofensiva com a fase defensiva, essa parte toda da transição, das transições em geral, e essa questão da transição defensiva hoje do Palmeiras foi muito ruim. Se a gente for parar para analisar do ponto de vista ofensivo, a gente até criou algumas chances, mas acabamos não convertendo, o que gerava contra-ataques para o Bragantino na maioria das vezes. E foi aí que surgiram os gols e outras chances do time de Bragança. Em relação ao primeiro gol em específico, foi muito interessante a gente observar que um pouco antes do gol, o Palmeiras tem um lance. O Palmeiras sofre com um lance muito parecido com aquele do Ítalo, né? Que é uma bola nas costas da zaga e ele sai cara a cara com o Jailson, finaliza cruzado, meio fraco, e o Jailson consegue fazer defesa. Né? A diferença foi que aquela bola foi pelo chão e, obviamente, não saiu o gol. Na hora do gol, foi o lance praticamente igual, só muda que a bola veio por cima. E o Palmeiras cobriu mal ali esse setor defensivo. E o Renan, e o Luan e o Kusevich, que eram os jogadores ali na retaguarda, que ficavam para fazer a saída, né, e saíam menos, né, o Jorge, como eu falei, chegava mais à frente, eles perderam na velocidade pro Ítalo, que é um cara já veterano e que não tem a velocidade como um dos seus principais atributos, né, e aí ele consegue fazer o gol no Jailson. Então é muito complicado, cara. A gente vê hoje o time do Palmeiras, eu acho que ele entrou mais concentrado em termos de, né, um time ligado, no começo do jogo pressionou bastante a saída de bola, né, foi até um jogo bem intenso no começo, que tanto o Bragantino quanto o Palmeiras tentavam dificultar a saída de bola de cada um do seu adversário, mas esses erros acabam pagando um preço muito caro, e a gente vê o que é a temporada do Palmeiras no Campeonato Brasileiro, uma temporada muito frustrante, muito por questão desses problemas defensivos. Eu acho que hoje teve muito essa questão da construção mesmo, que acho que foi realmente um cobertor curto pro Abel, porque ele resolveu alguns problemas do ataque, porque o Palmeiras conseguiu criar suficientemente bem para vencer o jogo, mas ao mesmo tempo dificultou muito a transição defensiva e outras questões como entrosamento, a falta de ritmo de alguns jogadores. A gente viu o Danilo Barbosa hoje sofrendo muito também para fazer recomposições, para ajudar o time nessa recomposição defensiva. Muitas vezes ele ficava ali numa sobra do Jorge, mas acabava não indo bem, tanto por essa questão da falta de ritmo, tanto por essa questão dele estar abaixo mesmo, tecnicamente também, daquilo que a gente esperava. Então foi uma atuação realmente desastrosa do Palmeiras, e acho que cai na conta de todo mundo, cara. Tanto do Abel, que, como eu disse, tentou encontrar essa solução para a questão ofensiva, mas acabou dificultando a recomposição e fazendo com que o Palmeiras sofresse muito na fase defensiva e na transição defensiva. E também questões individuais, falhas individuais, erros na saída de bola, como o do Kusevich, num dos gols. No segundo gol, o Coelho, o ponta do Bragantino, teve muito espaço para conduzir a bola, pensar, e ninguém marcando, ninguém pressionando, algo que a gente viu, por exemplo, acontecendo na quarta-feira no gol do Ademir. No gol do Patrick, na jogada ensaiada de escanteio. Então é duro, é muito difícil a gente continuar, ter um desempenho bom o suficiente nesse período até o final do campeonato com atuações defensivas dessa maneira. Acho que tem muito na conta dos desfalques. Perder o Gustavo Gomes e o Everton, que são dois pilares defensivos do Palmeiras, sem dúvida nenhuma é muito a causa dessa queda defensiva, mas essa queda não deveria ser tão brusca como foi. Acho que o jogo de hoje foi bem preocupante nesse aspecto.
Atuações, vocês dois citaram aqui um pouco do que o Jorge fez hoje, né? Lembrando que o Piquerez também tá fora, então queria saber um pouco mais sobre como vocês enxergaram o Jorge hoje dentro de campo, o que, que ele fez para ajudar, quais foram os pontos fracos e os pontos fortes dele na partida de hoje.
É, e se o Palmeiras foi mal na partida, um dos pontos positivos, vai, que a gente pode retirar desse jogo foi a atuação do Jorge, apesar da crítica que a gente fez aqui quanto à recomposição do Jorge e que dá ainda para entender um pouco, justamente por conta que ele tá voltando agora, até retomar o ritmo de jogo, né? Retornar à sua melhor fase física e técnica. Apesar de tudo isso, foi uma boa partida dele. Foi um dos destaques, né? Não que o Palmeiras tivesse muitos destaques positivos, mas ele foi um deles. Uma boa partida do Jorge, até que foi seguro, realmente tirando essa parte da má recomposição que fez. Foi um jogador que conseguiu auxiliar bastante o Palmeiras, sobretudo na fase ofensiva, né? Jogou ali mais aberto como um ala mesmo, e aos poucos vai retomando sua melhor fase, e quem sabe consiga aí se firmar um pouco mais, né? Vai ser uma briga boa entre ele e o Piquerez, são características diferentes. O Jorge tem essa capacidade de poder jogar um pouco mais, caindo mais pelo meio, e não tem tanto a explosão que o Piquerez tem, né? Até pela questão física mesmo, mas vai ser uma boa briga ali na lateral esquerda, e acredito que o Abel possa se beneficiar bastante disso, porque são dois jogadores com muito potencial e que têm características diferentes, então dependendo do contexto é importante. Então é bom ver o Jorge se destacando, porque é mais uma opção que o Abel vai poder ter mais pra frente, né? Com a Libertadores, com a final da Libertadores chegando. Isso vai ser importante. A gente espera que até lá o Jorge esteja no seu auge físico e técnico para poder ser mais uma opção que o Abel tenha e permite várias montagens de time diferente, né, para quem sabe essa final. E até lá a gente espera que o Palmeiras também tenha consertado, o Abel tenha conseguido junto com a sua comissão arrumar essa questão defensiva que tá bem ruim do Palmeiras, sobretudo no Campeonato Brasileiro. Então, ponto positivo de hoje com certeza foi a boa atuação do Jorge.
Eu gostei também. Acho que do ponto de vista ofensivo, realmente ele fez uma boa partida. Ele sofreu o pênalti que desencadeia no segundo gol do Palmeiras. Chegou bem. É um cara que ele tem uma capacidade de armar o jogo muito interessante, né? Algo que a gente não está tão acostumado a ver em laterais. Aqui no Brasil, por exemplo, acho que o grande expoente disso é o Felipe Luiz, né? Que é um cara que consegue trabalhar muito bem como um lateral construtor, às vezes por dentro, às vezes por fora. Não estou comparando aqui os dois jogadores, mas enfim, é um estilo mais ou menos parecido nesse aspecto com bola. Acho que a questão defensiva vem muito mais de uma questão coletiva mesmo e dessa questão física, né, do Jorge, em termos de... ele não tá 100%, a gente sabe disso, um cara que ficou muito tempo parado e que vem entrando aos poucos, vem tendo suas primeiras oportunidades. É diferente do Piquerez, por exemplo, que por mais que tenha todo um período de adaptação, por vir de fora do Brasil, ele é um cara que teve uma carreira acidentada em alguns momentos ali, no Uruguai. Ele tava jogando, né? Ele tava em forma, tava disputando o Campeonato Uruguaio, Copa Sul-Americana, no Peñarol, e enfim, chegou pronto para jogar. O Jorge ainda teve que passar por um período de readaptação, tanto física como em outros aspectos, ainda se recuperando de lesão, então é muito complicado, mas realmente foi um jogo interessante dele do ponto de vista ofensivo. Defensivamente a gente sabe que ele não é um primor, assim, e hoje a gente viu o porquê, mas como eu disse, eu acho que tem muito mais questões coletivas e físicas nessa conta aí. Ele enfim, se esforçou, fez um jogo do ponto de vista ofensivo positivo, e é interessante, vamos ver o processo de evolução dele ao longo das semanas, no decorrer dos jogos. Acho que tem muito jogo em sequência agora do Campeonato Brasileiro, e ele vai ser necessário, porque o Palmeiras vai precisar rodar jogadores, até para testar alternativas também, táticas dentro da equipe, e ele tá conseguindo adquirir um ritmo interessante, é bom.
É isso aí, e um ponto que foi citado também por vocês durante a fala sobre o Jorge foi a questão ofensiva do time do Palmeiras, né? Então, eu queria saber o que vocês acharam da equipe nesse ponto, como é que foi o comportamento ofensivo do Palmeiras e o que difere também esse comportamento de outras atuações que o Palmeiras já teve também, que foram relativamente questionáveis em questão de ofensividade, né? E até mesmo de efetividade, porque o Palmeiras também não foi tão efetivo assim, apesar de ter criado boas chances.
Eu acho que pelo fato de hoje a torcida estar presente, o Abel tenha preparado um time muito mais ofensivo, porque era uma das críticas que a torcida como um todo fazia, né? Porque o time criava muito pouco, não ficava muito com a bola, criava muito pouco, não chegava muito próximo do gol, grandes chances, e também perdia muitos gols. Então eu acho que hoje o Abel quis soltar um pouco mais o time para ir mais ao ataque. Claro que o Bragantino também ia ceder muito espaço, principalmente pelo contra-ataque, porque o Bragantino avançava, né, subia as suas linhas para marcar pressão no Palmeiras e deixava muito espaço atrás, demorava também para voltar a linha defensiva, se recompor, e o Palmeiras poderia aproveitar muito a questão dos contra-ataques em velocidade para quem sabe marcar gols, né? E aí entra muito na questão do cobertor curto que o Luca tinha citado, porque acho que muito por conta disso, pelo fato do Palmeiras querer sair mais pro jogo, querer propor um pouco mais, acabou que a defesa ficava um pouco mais exposta, né? Então acho que tudo isso tá muito interligado. E realmente é isso que você citou, Val. O Palmeiras teve um maior volume ofensivo, mas acabou pecando por aquilo que já tem acontecido, que a gente está acostumado de ver o Palmeiras perdendo muitos gols, né? Então, você tem um Palmeiras que chega bastante próximo da área, que conta também que com boas defesas hoje, teve boas defesas do Cleiton, que sempre todos os goleiros parece que viram um Neuer contra o Palmeiras, mas um Palmeiras que também não tem aquele cara que faça muitos gols, né? Aquele centroavante mesmo que coloca a bola pra dentro. Então, isso aí já é um problema recorrente que a gente tem, né? E é por isso que a gente sempre diz que a gente sempre espera que o Luiz Adriano melhore um pouco mais, porque ele é um jogador que tem esse refino técnico pra marcar gol, tem um potencial de finalização maior, e hoje acabou que caiu nos pés do Dudu pra fazer de cabeça, por mais que baixinho, uma bola alçada na área, ele acabou fazendo esse gol, e depois o Veiga, que também é muito bom cobrando pênaltis, pra ter feito os dois gols que nós tivemos. O volume ofensivo realmente foi até interessante, era algo que a gente cobrava muito do time, hoje o Palmeiras teve, mas realmente faltou muito mais efetividade pro Palmeiras. Espaço até tinha, né, faltou acho que um pouco também de movimentação, muito mais do Palmeiras. O Palmeiras parecia um pouco lento para trocar passes de pé em pé, saindo desde a defesa, né? Então, o Bragantino pressionava muito, fechava muitas linhas de passe, e o Palmeiras ficava muito, não tinha muita saída, e os jogadores ficavam muito estáticos. Então o Palmeiras acabou tendo certa dificuldade para fazer isso, e por isso acabava tendo dificuldade para justamente criar as chances mais perigosas, e também pecou pela falta de efetividade do time, né? Justamente por a gente não ter um jogador que faça muitos gols, que tenha esse faro de gol realmente. Então o Palmeiras melhorou nesse sentido, mas ainda falta realmente essa efetividade para que a gente consiga fazer mais gols e ter uma melhora nesse sentido.
É duro, cara, é duro, porque é um problema crônico do Palmeiras, né? A gente vê isso acontecendo e não é desse ano, dessa temporada, do time do Abel, do time do Lucha, ou do time, enfim, de qualquer outro treinador, é de meio que todo mundo, né, nessa nova era do Palmeiras mais competitivo, assim. E hoje foi um jogo em que o Palmeiras teve 20 finalizações contra 12 do Bragantino, né? Quase teve o dobro de finalizações aí do Bragantino. É importante a gente lembrar que o Abel sempre fala do 15-15-15, né? 15 cruzamentos, 15... Agora eu não lembro qual que era o segundo, e 15 finalizações também. Então o Palmeiras cumpriu essa meta, entre aspas. Em comparação, por exemplo, do jogo contra o América na quarta-feira, o América deu 27 chutes contra 14 do Palmeiras. É uma diferença pro contrário, né? O dobro pro América em relação ao Palmeiras, diferente do que foi dessa vez. Então, cara, é difícil a gente falar, né, do que leva a isso. Porque tem muita questão de decisão de jogadores, tomada de decisão errada, às vezes uma demora aqui ou ali, de definir o que fazer com a jogada. O Jorge teve uma hora que ele sai, por exemplo, com várias opções de passe, ele tenta uma finalização. Ela podia ter dado certo, mas ela tem muito menos probabilidade de dar certo do que se ele abrisse a bola no Dudu que estava aberto na esquerda, ou no Rafael Veiga que vinha chegando. Enfim, outras tantas jogadas em que essa questão do poder de decisão do jogador, da questão da individualidade, acaba prevalecendo pro negativo, né? Pro lado do Palmeiras, porque faltou isso pros jogadores, essa questão do poder de decisão e da qualidade na finalização mesmo, né? Em vários momentos. Eu acho que o Palmeiras hoje conseguiu explorar bem os espaços da defesa do Bragantino, que, como a Marília disse, é um time que marca lá em cima, com as linhas altas, e deixa espaço realmente para os adversários atacarem essas costas. Eu gostei até, a gente vai falar mais para frente de atuações individuais, e acho que até em um contraste gigantesco com a atuação dele debaixo das traves, acho que o Jailson estava bem nas reposições, repondo bem as bolas, encontrando os jogadores de lado, Wesley, Dudu, às vezes até o Rony centralizado. Mas no final das contas acabou não acontecendo, as jogadas acabaram não acontecendo. O Abel Ferreira até preparou também, o Abel Ferreira e a comissão até prepararam algumas jogadas de bola parada que foram bem interessantes, uma jogada que resulta numa finalização do Dudu que vai na trave, o Clayton, se não me engano, desvia e ela vai na trave, mas no final das contas foi isso. Hoje a gente viu, por exemplo, um time do Palmeiras que não deveu em nada ao Bragantino do ponto de vista ofensivo, só em efetividade. Só nisso, e no final das contas a gente vê o resultado, porque foram 6 chutes no alvo para cada lado, e um time fez 4 gols, outro fez 2. É claro que tem questão do goleiro, tem questão do, enfim, de várias outras, mas a gente sabe que esse é um problema crônico do Palmeiras, de sempre, mesmo quando cria bastantes oportunidades, perde muitos gols e isso acaba muitas vezes comprometendo, né? Acho que hoje nem foi o caso, acho que ofensivamente o Palmeiras funcionou bem. Não teve a efetividade que podia ter tido pelo que criou, mas seria o suficiente para vencer o jogo se a atuação defensivamente tivesse sido boa. E é muito difícil, cara, de a gente tentar entender como isso aconteceu, porque talvez se o Palmeiras tivesse sido mais organizado defensivamente, ofensivamente ele talvez não fosse tão forte, não fosse tão não tivesse tido esse choque um pouco maior em relação aos últimos jogos. Mas foi isso que aconteceu, e defensivamente isso acabou pagando um preço, que foi o do resultado. E eu acho que tem muito a ver com questão de desequilíbrio no elenco que nós tivemos para o jogo de hoje, porque a gente sempre fala do elenco do Palmeiras, que é um elenco bom, mas que tem alguns desequilíbrios, tem alguns problemas crônicos, e que hoje estava muito desfalcado. É muita coisa mesmo. Eram 3 jogadores de meio campo, 3 laterais, goleiro, zagueiro, 3 laterais não, 4 laterais, né, no final das contas, se a gente for contar o Piqueires também, que estava na seleção, e enfim, muito, muito, muito complicado. Então, acho que essa questão desse desequilíbrio do time é muito daquilo que a gente viu do Palmeiras nessa temporada, um time que tem alguns problemas no elenco e que em alguns momentos tem problemas de concentração e de confiança, muitas vezes de confiança. Você vê jogadores que às vezes poderiam resolver para o Palmeiras, acabaram hoje não tendo uma noite tão boa. O Rony mais uma vez muito mal, a gente viu ele fazendo um bom jogo na quarta-feira e hoje meio que tudo foi por água abaixo. Enfim, é muito duro, cara, é muito duro, muito difícil, porque foi um jogo que ofensivamente a gente viu que o Palmeiras criou o suficiente, mas realmente essa questão da falta de efetividade, que é algo que a gente vê há tantos anos, mais uma vez foi determinante para o resultado.
Pois é, e a gente vai falar um pouco mais dessa questão de atuações individuais, como você citou, Luca, mas tem 2 atuações que chamaram um pouco a atenção. Então, queria que vocês destacassem as atuações do Dudu, que entrou como titular, né, e seguiu até o fim do jogo, e do Gabriel Veron, que entrou no segundo tempo no lugar do Wesley, que também não estava muito bem em campo. Então eu queria saber como que vocês enxergaram a postura desses 2 jogadores, o que eles fizeram de bom, os pontos fortes e os pontos fracos das atuações deles hoje.
Olha, o Dudu segue sendo um ponto fora da curva, porque foi legal hoje ter visto, assim, no Palmeiras como um todo. Claro que o gol foi do Dudu, mas o Palmeiras tava perdendo por 3-0 e a gente chegou a ter um poder de reação, né? Primeiro com o Dudu fazendo o gol de cabeça ali, depois com o Veiga sendo muito importante, né, batendo o pênalti com muita frieza, mesmo diante da torcida, pressionado ali. Então foi interessante ter visto o poder de reação que o time teve, apesar de estar tomando um 3-0 dentro de casa. Mas o Dudu segue sendo um jogador diferente, né? Porque ele hoje, o Wesley saiu logo no intervalo, mas o Dudu era a principal peça que conseguia ter uma jogada individual interessante, né? Que pegava a bola e conseguia fazer algo realmente diferente, né? Porque é isso, claro, que a gente espera do Dudu, porque ele é um jogador que tem muito essa característica, mas também porque ele é decisivo. A gente tá acostumado a ver o Dudu sendo muito decisivo nesses momentos, né? Então, foi um jogador que foi bem mais uma vez, porque você tem... ele sendo decisivo, conseguindo com as suas jogadas individuais, com o drible, com a facilidade do drible, acabar quebrando a linha defensiva um pouco do Bragantino, mas sem tanta eficiência, apesar do gol, né? A gente precisava muito que o Dudu aparecesse e ele acabou sendo bastante acionado, mas não conseguiu ter tanta eficiência nesse sentido, apesar de ter marcado o gol e ter sido decisivo mais uma vez. E o Verón foi uma das substituições que o Abel fez logo no intervalo, né? Sai o Wesley, que realmente não apareceu muito no primeiro tempo, e acaba entrando o Verón, né? Dois jogadores que têm características também até parecidas, por conta justamente da jogada individual e a velocidade, mas o Verón fez uma partida, a meu ver, muito ruim, muito abaixo, né? Se a gente tinha, e a gente imaginava que depois daquela assistência contra o Galo na Libertadores, ele pudesse receber mais minutos, né? Retomar um pouco a confiança depois de várias lesões, acabou hoje fazendo uma partida muito ruim. O Red Bull Bragantino marcava muito bem também os nossos jogadores individualmente, assim, e não dava muito espaço, né? Então o Verón foi, mais uma vez, assim como o Dudu, muito acionado para fazer as jogadas individuais, que acabavam não tendo tanta efetividade, justamente porque você tem os jogadores que do Bragantino que marcavam muito bem, um adversário que marcava muito bem, não te dava muito espaço para você utilizar a velocidade também desses jogadores. Então foi uma partida, mais uma vez, muito abaixo do Verón, e que acho que a gente tem muita expectativa, porque ele é um jogador que tem muito potencial, tem um refino técnico diferente dos outros, tem muito potencial para evoluir, e a gente espera que ele continue tendo minutos, porque é um jogador muito novo e que vai precisar jogar para retomar o seu melhor nível, o seu melhor ritmo, e recomeçar realmente a temporada, né? Porque ele tá começando a ter suas primeiras atuações na temporada apenas agora, então a gente espera que realmente ele tenha uma sequência para conseguir engrenar novamente, mas hoje de fato não foi a melhor partida dele.
Olha, eu acho que é bem por aí mesmo. O Dudu fez um bom jogo, tiveram alguns momentos ali que eu acho que ele demorou um pouco para soltar a bola, teve, enfim, alguns errinhos ali que irritaram, mas no geral, assim, tudo muito pequeno em relação ao que ele fez ofensivamente hoje. É muito interessante ver como ele tem uma capacidade muito grande de se adaptar a diferentes funções que são dadas a ele hoje, jogando mais aberto, trazendo por dentro. Contra o São Paulo, ele foi um cara que jogou muito centralizado, né, com o Veiga e o Wesley, se não me engano, que jogou como ponta esquerda naquele jogo, abrindo bastante o campo, deixando espaço para ele trabalhar, e ele funcionando muito bem. E hoje jogando mais aberto, em outros momentos jogando ali como o Veiga e Scarpa jogaram em algum momento da temporada, só que Dudu e Veiga nesse caso. Então é muito interessante, né? Muito interessante ver essa qualidade do Dudu, que a gente precisava de um jogador assim, um jogador que pode decidir jogos, com poucos movimentos, né? com movimentos simples. E o Dudu é esse jogador. Hoje, infelizmente, acho que passou muito mais por outras coisas do que majoritariamente por ele, claro, o resultado negativo. E sobre o Verón, eu acho que eu não gostei do primeiro tempo do Wesley. Achei que ele tinha ido... tava mal, principalmente do ponto de vista defensivo, mas ofensivamente também não estava conseguindo encontrar soluções que geralmente ele encontra quando tá bem. Né? O Wesley é um cara que tem um pouco de dificuldade de começar jogando. Às vezes eu acho que ele entra melhor do decorrer das partidas, mas o Verón entrou muito mal, entrou disperso, dominando bola errado, meio do jeito que foi contra o América também, que entrou um pouco mais tarde, né? Hoje o Abel deu um pouco mais de tempo para ele, mas realmente faltou atenção, foco, tudo, né? É, hoje foi realmente estranho, e é estranho a gente ver isso, porque a gente viu, pensa em jogadores que talvez, como a gente não viu hoje, porque ele tava de fora, mas o Danilo, por exemplo, não me lembro nem se ele, acho que ele não chegou nem a jogar com torcida no profissional. O Verón, sim, o Verón já teve alguns momentos até, claro, apesar dele ser um novo também, ele chegou a ter uns momentos já com torcida, e hoje, sei lá, parecia que tava... faltou confiança, estava meio pressionado, não sei, pela presença da torcida, mas realmente é um cara que a gente deposita muita confiança e que a gente ficou esperando mais ainda depois da boa atuação que ele teve contra o Atlético Mineiro no jogo de volta, e hoje foi mal, atuando aberto pela direita, dando a largura, né, ou como ele fez a grande parte do segundo tempo, tanto no finalzinho, quando o Breno entrou para fazer isso, ele jogou até mais centralizado, mas aí já estava meio bagunçado também o time, né, meio no desespero. Então, uma atuação realmente para se esquecer aí do Verón.
Pois é, como a gente citou no começo do podcast, esse jogo foi uma montanha-russa, né? Pontos... altos e pontos baixos do Palmeiras, e os pontos baixos acabaram se sobressaindo dado o resultado, né? 4-2 não é um resultado muito legal, é uma derrota bem dolorida pra gente comentar até, né? Porque como pessoas da imprensa que comentam futebol e como torcedores também, a gente sente um pouco esse impacto dessa derrota, mas, de fato, teve pontos positivos e pontos negativos. Então, eu queria saber de vocês quais foram os destaques positivos e os destaques negativos dessa partida.
Olha, Val, eu vou começar citando a péssima partida que fez o Rony. E é triste dizer que foi mais uma péssima partida do Rony, porque apesar dele ter marcado contra o América, ele vinha de atuações muito ruins. E hoje, mais uma vez, ele foi muito mal, né? É um jogador que não conseguiu contribuir em nada pro Palmeiras. Jogou ali hoje como centroavante, sendo um jogador dando a maior profundidade pro Palmeiras. E teve uma atuação muito ruim, muito abaixo, faz tempo que a gente não vê o Rony sendo aquele Rony da Libertadores, aquele Rony que faz muitos gols, que é um jogador importante, que é aquele Rony que confunde a defesa adversária e que ajuda o Palmeiras nesse sentido. Foi uma partida muito abaixo, muito ruim do Rony, para esquecer mesmo, não à toa o Abel substituiu ele, porque estava muito mal. Uma pena que substitua o Rony, tenha que entrar um Daverson, né? Porque o Rony, ainda assim, mesmo estando mal, ele segue sendo a melhor das opções que a gente tem para essa função que ele tem que exercer, né? Então, mais uma partida muito ruim do Rony, é um dos destaques negativos que eu vou citar, né? E como destaque positivo, a gente já tinha aqui citado, mas o Jorge, né, que foi um jogador importante, acho que tá voltando aí agora e a gente espera que ele emende uma boa sequência. E vou citar também como ponto positivo a partida que fez o Veiga, não só pelo gol que ele marcou, mas o Veiga é um jogador muito importante. Quando ele não está em campo, a gente percebe a diferença que faz, porque ele é um jogador muito intenso, né? Diferente, por exemplo, do Scarpa, que jogou no jogo passado. Ele é um jogador que dá muita dinâmica pro time no meio campo. Então, ele é um jogador muito importante, é um jogador que, apesar do time estar mal, sempre tenta algo diferente, aparece pras jogadas. Foi mais uma vez bem hoje, apesar do resultado ruim e jogo coletivo do Palmeiras muito ruim, como um todo, o Palmeiras foi mal. Mas ele, acredito que foi um dos destaques positivos da partida, não só pelo gol, mas porque segue sendo um jogador muito importante, um jogador muito diferenciado pro Palmeiras, né? E a gente espera também que siga nessa boa fase, siga melhorando, porque é um jogador importante pro Palmeiras e tem tudo para ir melhorando cada vez mais, né? É um jogador que tem um refino técnico diferente também e é um jogador que, assim, tem potencial para ser aquele jogador que vai ficar por bastante tempo no Palmeiras para comandar realmente meio campo, porque ele tem muita qualidade para isso e hoje, mais uma vez, provou que tem qualidade para fazer isso, porque tem intensidade, é um jogador que marca bem, dá uma dinâmica para o meio campo diferente. Então, esses são os destaques positivos, tanto ele quanto o Jorge, acho que foram muito bem hoje.
Olha, reforço o que disse a Marília sobre o Veiga, acho que é um cara muito importante hoje para o elenco do Palmeiras, está realmente se consolidando como uma liderança, tanto técnica como, enfim, outros aspectos. Hoje ele foi bem, eu achei. Na quarta eu achei que ele tinha ido um pouco mal, tava um pouco lento, um pouco demorando demais. Às vezes em alguns jogos ele entra um pouco disperso e acaba carregando demais a bola. Me lembra um pouco o Zé Rafael, assim, também em momentos que ele não tá bem. Mas hoje foi muito bem, mais uma vez, apesar além do gol, né? Então acho que a Marília foi muito bem, concordo bastante em relação ao Veiga. Não consigo pensar em muito mais destaques positivos. Eu penso em destaques negativos, acho que o Jailson hoje foi mal. Eu falei da questão da reposição de bola, que eu acho que ele foi bem em muitos momentos, mas ele parece estar sem ritmo de jogo. É óbvio, né? O goleiro, quando ele fica sem jogar muito tempo, acaba perdendo isso. O goleiro é uma posição muito difícil, mas eu acho que o Jailson há algum tempo já vem demonstrando que não está no nível que o Palmeiras precisa para ter um goleiro reserva confiável, não necessariamente à altura do Everton, porque é muito difícil, para não dizer impossível. Mas se você vai ter jogador, um goleiro como o Everton, que é titular incontestável, mas que a gente sabe que vai perder ele em determinadas rodadas, numa quantidade de X de jogos, uma quantidade significativa de jogos, porque vai ser convocado para a seleção, enfim, é necessário ter um goleiro mais confiável do que o Jailson, e infelizmente ele não está demonstrando esse nível que a gente já viu ele demonstrar em outros momentos de Palmeiras. Hoje foi muito mal mais uma vez. O Kusevich, acho que jogando pela direita hoje foi bem ruim a atuação dele. Ele deu o cruzamento para o gol, mas enfim, foi algo muito mais isolado. Acho que do ponto de vista defensivo foi muito mal. Pressionou mal a bola. Acho que toda a defesa como um todo foi mal, né? Tanto o Renan e o Luan também não estavam numa noite muito boa, mas acho que o Kusevich, ele representa melhor, ele foi o mais notável entre os piores. Então foi realmente um jogo muito ruim, muita dificuldade para sair com a bola. A gente sabe, enfim, que ele é um jogador mais de marcação, é um zagueiro que não tem tanta qualidade no passe, mas hoje ele não conseguiu entregar nenhum nem outro, né? nem a qualidade sem bola, e foi até pior com bola do que a gente imaginava. Então acho que ele representa essa atuação defensiva bem ruim do Palmeiras, que é coletiva, mas do ponto de vista individual ele exemplifica muito bem, porque também não tá, além da questão coletiva, ele individualmente fez uma partida hoje bem ruim, praticamente aí desastrosa, e foi um dos grandes problemas do Palmeiras aí do ponto de vista defensivo.
Sem dúvidas, acabei esquecendo, concordo total com o Luca, acabei esquecendo de pontuar a partida ruim que fez o Kusevich. Parecia, assim, em outra rotação, um jogador que tá mal habituado, sem muito entrosamento com o time, tinha esquecido de pontuar, mas realmente foi muito mal. E além dele, também o Danilo Barbosa, que é um jogador que tá emprestado pelo Palmeiras e até hoje a gente não sabe quando ele realmente vai de fato estrear, porque, mais uma vez, fez uma partida muito ruim e mesmo, claro, teve poucas oportunidades, mas nas poucas que teve ele não conseguiu retribuir para o Palmeiras, não conseguiu contribuir em praticamente nada. Então, também é outro que eu gostaria de pontuar e acabou passando. Muito provavelmente o Palmeiras não vai pagar pro Nice aquilo que pediram pelo Danilo Barbosa, porque ele até hoje não conseguiu contribuir pro Palmeiras e tem valores muito altos. Então provavelmente não vai ser uma das contratações que o Palmeiras vai querer seguir aí no elenco, porque é um jogador caro e que até hoje não mostrou muita coisa pro Palmeiras. Só terminando de pontuar, porque eu realmente tinha esquecido.
Foi um jogo bem difícil, mas a gente tentou analisar aqui da melhor forma o desempenho em campo, né? Como a gente citou em algumas vezes, teve altos e baixos aí, questões ofensivas, questões defensivas, bem definidas, né? Pra gente poder falar. E teve também um fator aí que foi a volta da torcida, né? Muito se falou dessa volta aí depois de mais de um ano. O Palmeiras teve de volta os palmeirenses no Allianz Parque para contemplar o futebol aí ao viver de primeiro encontro praticamente do Abel com a torcida, porque o Abel havia se encontrado com uma parte da torcida lá no Maracanã, na final da Libertadores, enfim, mas nada como ter a torcida em casa, né? Então foi muito falado, o Palmeiras levou as taças lá para o estádio, deixou em exibição um tempo antes de começar o jogo, teve uma preparação, né? Toda uma preparação, o Abel estava ansioso por esse momento, né? E a torcida apoiou os 90 minutos e no final acabou tendo aquele grito de torcida sem de time sem vergonha, enfim. Queria saber como que vocês acham que o fator torcida contribuiu para o jogo de hoje, como que isso interfere em alguma coisa, como é que foi para vocês ter a volta do público ao estádio nesse sábado à noite?
Olha, infelizmente não pude estar no Allianz Parque para acompanhar essa partida. Nem sei se infelizmente, né? Porque o ingresso estava caro, enfim. Mas, assim, pelo que a gente ouviu, a torcida apoiou durante todo o tempo, né? E é justamente para isso que a gente conta com a torcida, para tentar apoiar, incentivar os jogadores, passar uma confiança maior. E mesmo nos piores momentos do jogo ali, onde o Palmeiras perdia por 3-0, a torcida estava lá apoiando. E no final, realmente, teve esses gritos aí em forma de protesto, né, contra a má atuação do time no Campeonato Brasileiro. E na partida de hoje, acho que a torcida está totalmente no direito. Você paga um ingresso caro, vai até lá e assiste o time jogar, performar um futebol tão ruim hoje e no Campeonato Brasileiro como um todo. Então acho que o torcedor está totalmente no seu direito, apoiou enquanto foi os 90 minutos e depois protestou ali cantando. Então acho que o torcedor está totalmente no seu direito, mas no mais é muito bom, muito importante que a gente já esteja voltando à normalidade, com o torcedor no estádio, podendo estar ali ao lado, é outra coisa, né? O esporte com a torcida é outros 500, então muito bom ter a gente, que a gente possa retornar para o lugar onde a gente deveria realmente estar. E é uma boa que o Abel tenha gostado e estivesse ansioso pela volta da torcida nos estádios, porque ele está aí já faz praticamente um ano e ele ainda não tinha visto a torcida do Palmeiras de perto, né? Então, muito bom que o torcedor tenha retornado ao estádio. Vai ser importante para o Palmeiras agora, para ver se realmente a torcida consegue dar uma chacoalhada no elenco para que a gente volte a pontuar no Campeonato Brasileiro, né? Para que a gente volte a ter vitórias no Campeonato Brasileiro e consiga sair dessa terceira posição e subir um pouco na tabela, porque realmente está complicada a nossa vida aí no Brasileirão e o Palmeiras precisa voltar a ter bom rendimento e a gente espera que a torcida faça isso, né? Vá lá, apoie, cobre quando precisa cobrar, tá totalmente no direito. E hoje uma pena que a gente tenha saído com resultado negativo logo na volta da torcida aos estádios, mas é muito bom que possamos estar de volta, né? A alma do futebol realmente são os torcedores e o Abel com certeza gosta disso, então muito bom poder ver todo mundo de volta e a gente espera que possa ser pelo lado positivo, que realmente a torcida consiga ter um impacto positivo no time, né? E é isso que a gente precisa.
Ah, eu acho que foi interessante, né, ver a torcida de volta, porque acho que o time hoje entrou mais ligado, independentemente dos erros que aconteceram. Acho que isso não foi ocasionado por falta de atenção, acho que foram muito mais questões técnico-táticas mesmo e de confiança, talvez. Mas os jogadores entraram mais acesos, assim, algo que vinha sendo uma reclamação não só do Abel, como da torcida, e algo que a gente conseguia ver nitidamente em campo, um time meio modorrento, preguiçoso, né? Isso hoje mudou um pouco, mas não serviu de muita coisa, né? Eu acho que em relação a essa questão de gritar contra o time depois do jogo, acho que durante os 90 minutos o papel do torcedor é apoiar. Depois as críticas vão acontecer, é natural. Acho que é óbvio, tem que ter um balanço. A gente está muito acostumado no futebol brasileiro a, né, perdeu, acabou o mundo e está tudo errado. E no Palmeiras também, né? A gente sabe como é o torcedor do Palmeiras e como as coisas vão do 8 ao 80 e do 80 ao 8 muito rápido. Mas enfim, é isso. O torcedor está no seu direito. Acho que é interessante ver. Acho que foi interessante ver como o time se portou hoje. Né, num estádio não cheio, mas que já dá uma diferença gigantesca, cara. Foram um pouco menos de 10 mil pessoas lá, mas com um barulho muito grande, apoio, vaia, enfim. Para o jogador é diferente, acho que o jogador prefere, inclusive, desse jeito, né? Tem muito dessa questão da motivação e tal. Então, foi interessante ver a postura do Palmeiras hoje. Acho que os problemas que a gente vinha tendo, não só porque não tinha torcida, mas muito porque também não tinha torcida, e tinha essa questão meio um ambiente meio estranho, meio de treino, hoje não aconteceu. Então foram outros problemas que dificultaram a vida do Palmeiras nessa noite de sábado.
particularmente eu achei bonito ter a volta da torcida, né? Fiquei emocionada com alguns vídeos que eu vi. Eu também não estava no Allianz, infelizmente. Mas vi alguns vídeos dos torcedores gritando o nome do Abel Ferreira na hora que anunciam a escalação, né? E ele comemorando aquilo. Foi muito legal. E, assim, só para complementar, o Luca falou dessa questão de entrar mais ligado, né? O Abel até falou disso em algum momento. E ele fala que os torcedores são família, são apaixonados, são intensos, e que ele também se sente assim. Então é muito legal poder ver esse encontro dele com a torcida, porque ainda não tinha acontecido no Allianz Parque. Então é legal, a gente postou até isso no Twitter, lá no @analiseverdão, quem quiser conferir a fala dele tá lá. Enfim, apesar do resultado, poder ver a torcida de novo, e claro, ver a torcida cobrando também, porque eles estão no direito deles, eles estavam lá, estavam apoiando o time nos 90 minutos, e não foi o resultado que ninguém esperava, então é natural que haja essa cobrança nesse momento. É bacana poder ver e sentir a atmosfera de novo, e realmente o Palmeiras estava muito mais esperto, estava muito mais ligado, teve alguns problemas defensivos, como a gente falou durante o podcast todo, teve alguns problemas ofensivos também de efetividade durante o podcast. Então é isso, a gente viu aí um resultado que não era o esperado para essa volta, mas que foi interessante. Bom, queria, já indo para os nossos finalmente, agradecer a participação de vocês. Marília, muito obrigada por participar hoje do nosso podcast.
Valeu, Val, valeu, Luca, todo mundo que ouviu a gente até aqui. Um podcast meio desabafo também, né, porque depois de uma derrota por 4-2 dentro de casa, sendo que a gente já vem de uma sequência bem ruim no Campeonato Brasileiro, é sempre difícil, mas a gente sempre vem aqui para tentar analisar a partida da forma mais completa possível e, claro, deixando os nossos desabafos. Sempre muito legal, mais uma vez, muito bom ter participado com vocês. Até uma próxima.
Luca, muito obrigado pela sua participação hoje também.
Valeu, Val, Marília, pessoal que está nos ouvindo aí. Eu era dúvida de última hora, né, para esse podcast. Eu era aquele nome que estava entre parênteses até o... Não, até o último minuto não, né? Até o começo do dia, mas enfim, deu tudo certo. Pude participar hoje. E muito feliz, cara, muito feliz de estar aqui, de falar um pouco sobre o Palmeiras. Eu sei que é um momento difícil da temporada, a gente tem aí um mês e 15 dias, mais ou menos, um mês e 17 dias, para ser exatos, né? Já estamos gravando na virada pro dia 10 de outubro até a final, e é um momento ruim, momento de instabilidade. A gente vai ver muita gente chamando o Abel de burro, pedindo cabeça de treinador, de jogador, enfim, mas a gente tem que manter a calma. Acho que o Palmeiras pode realmente mostrar mais do que vem mostrando, e aí não é numa questão de ser um time que dá espetáculo, mas é de ser um time mais efetivo mesmo, como a gente já viu esse Palmeiras ser, jogando a sua maneira, mas sendo competente, sendo efetivo. A gente sempre fala aqui sobre o quão jogar bem não é uma questão subjetiva, é uma questão objetiva, e o Palmeiras ultimamente não vem conseguindo executar os seus planos de jogo, não vem conseguindo fazer bem aquilo que ele se propõe a fazer. Então isso é um pouco preocupante, mas nada que um mês e uns quebrados aí, como eu disse, não resolvam. E a gente tem um treinador muito bom, a gente tem um elenco que, por mais que tenha defeitos e tenha problemas, está em mais uma final de Copa Libertadores, e enfim, até lá, críticas, desabafos, momentos de felicidade, nós esperamos pelo menos, né? O Palmeiras precisa sair desses 39 pontos, não vence já no Campeonato Brasileiro há 4 jogos aqui, desculpa, tava vendo exatamente quantos jogos que eram, mas enfim, é isso. Muito tempo até lá e muita coisa para o Palmeiras melhorar, mas sempre com tranquilidade, com o pé no chão e sabendo o que criticar e o que cobrar também, né? Então, hoje foi um jogo bem frustrante, mas sempre um prazer estar aqui falando com vocês e podendo desabafar também um pouco sobre mais um resultado negativo no Brasileirão. Valeu!
É isso aí, a gente veio aqui falando desse jogo de Palmeiras e Bragantino. Perdemos, foi uma derrota um pouco dolorosa, 4-2, mas com alguns pontos a ressaltar. Então, queria agradecê-los mais uma vez pela participação, agradecer a todo mundo que escutou o nosso podcast até aqui. Não esqueçam de compartilhar com seus amigos, porque pra gente é super importante ter esse alcance cada vez maior. Então divulga para quem quer saber mais sobre o Palmeiras, quem quer entender um pouco mais do que acontece dentro de campo. Não esqueça de acompanhar a gente nas redes sociais, @AnaliseVerdão no Twitter e no Instagram. Temos lives também falando sobre Palmeiras terças e sextas-feiras no YouTube falando sobre o masculino e segunda-feira no Instagram falando sobre o feminino. O time feminino do Palmeiras também tem uma cobertura bem ampla aqui no Análise Verdão, então não deixem de acompanhar também. Eu sou Valéria Contado, acompanhei vocês aí nesses últimos minutinhos, junto com a Marília e junto com o Luca, para fazer esse desabafo sobre esse jogo, uma análise bem profunda do que aconteceu em campo. E qualquer dia eu tô de volta aí no podcast, vocês me encontram na live das palestrinas, toda segunda-feira, 8 horas da noite. Até a próxima, tchau, tchau!